Para você, uma das primeirinhas nessa manhã, a linda voz de Adriana Arides com Colo de Mãe. Tivemos também William Sanfona e Juliana Marques, um poporri, né? A Alegria, Maria de Nazaré, um clássico da música católica, composição de Padre Zezinho, catequista do Brasil. Nessa nova interpretação aí, né? A música, ela vai se renovando, se reformulando e continuando no meio de nós. Eu costumo dizer que nós temos canções que são eternas, né? Imagina parar de cantar, por exemplo, uma oração pela família. Não para de jeito nenhum. Daqui 50 anos, daqui 100 anos, quando não estivermos mais aqui, quem estiver vai estar cantando, gravando, tocando oração pela família nas celebrações, nas comunidades, né? Nos programas de rádio. É. Tem músicas que são assim. Agora, a grande maioria hoje em dia são descartáveis, viu? O povo faz hoje, você ouve uma semana, daqui 10 dias você não consegue escutar mais. Por que será, né, gente? Tanto a música secular, como também até algumas músicas religiosas, né? São músicas que parece que não tem um conteúdo mais, não tem uma mensagem, não tem uma poesia, né? Você ouve umas músicas seculares aí, é um tal de 180, 180, 360, ou fala de chifre, ou fala de sofrência, ou fala de traição, ou de não sei, ou de não sei o que lá. Mas graças a Deus aqui, ó, você pode aumentar o volume tranquilo, que vai ser só música boa pra você, tanto na nossa programação religiosa, como na nossa programação secular, tá bom? A Rádio Caiari, ela prima muito por isso, por transmitir uma mensagem na sua programação. Uma mensagem, uma música, uma programação que não denigra a pessoa humana, a família, né? Os nossos valores, princípios cristãos. Então aumenta o volume e ouça sem moderação, meu irmão, minha irmã! E louvado seja Deus, né? Por essa quarta-feira, dia 22 de julho já, o tempo tá passando rapidinho. Que bom que vocês estão aqui comigo nessa manhã. Vamos partilhar a vida, tá? Até às 11 horas da manhã com o nosso programa Família Caiari. Você pode participar, já sabe, pelo 99321-8279. 99321-8279. Povo de Deus aí de Ariquemes também, Itapuã, Alto Paraíso, Rio Crespo, Montenegro e todas as cidades que compõem o Vale do Jamari, fiquem à vontade. Mandem mensagem para cá também no 99321-8279. Hoje, gente, como eu anunciei para vocês, nós estamos recebendo aqui o Frei Faustino. Vai passar amanhã conosco, Frei Capuchinho, mas eu quero deixar o Frei se apresentar. Bom dia, Frei. Sua bênção. Bem-vindo ao nosso programa Família Caiari.
Bom dia, Edson. Paz e bem a todos que nos estão ouvindo.
Certo? Paz e bem, seja bem-vindo. Por favor, se apresente para quem está nos escutando. Bom, aqui. Eu acho que é a segunda vez que o senhor vem ao nosso programa.
É, a segunda vez. Eu estive em outros momentos, campanha da fraternidade, do tempo da quaresma, Natal, coisas ligadas à liturgia.
Quem que é, certo, o Frei Faustino?
Bom, eu sou filho lá, descendente de italiano, lá do Rio Grande do Sul, região de Caxias do Sul, onde nesses dias está levando um banho de chuva, que é uma loucura, né?
Ote!
Coisa feia lá de ver.
Bárbaro, água, né? Frio danado também.
Não, não está tanto frio quanto muita chuva. Muito, muito,
mas
muito.
Mas lá julho é frio, não é? Frio,
é o tempo do inverno, forte, certo? Bom, eu, como Frei Capuchinho, depois de ordenado padre, eu me formei em liturgia e trabalhei praticamente todo o meu ministério como professor, assessor.
Então, o senhor, senhor é Frei Capuchinho, mas também é padre, porque tem freio que
trabalho,
não é padre.
Eu trabalhei aqui no Santuário Nossa Senhora da Aparecida, aí, já é 8 anos que estou trabalhando por aí. Agora estou mais ligado à faculdade católica, no, teologia, etc., e assessorias e a no trabalho com a arquidiocese.
Por que que tem frei que não é padre, tem Sim, padre que tem... E todo padre é frei não, quando é capuchinho.
Não, não. Nós temos muitos freis capuchinhos que são irmãos apenas. Eles emitem apenas os votos solenes, né? Uhum. De pobreza, castidade e obediência, mas não assumem um ministério sacerdotal. São religiosos, na todo frei franciscano, capuchinho, porém, ele não tem a ordenação sacerdotal.
Podemos dizer que tá, estão
não
todos...
Não exerce o ministério sacerdotal, por exemplo, de rezar missa, uhum, atender confissões.
Estão todos preparados para ser ordenados, só não são, né?
É, nem todos, porque alguns preferem, por exemplo, quando você termina de fazer o seu processo de iniciação e formação à vida capuchinha, franciscana, uhum, capuchinha, então você... em diálogo com os superiores, muita gente. Por exemplo, eu tenho um confrade que vive com a gente aqui em Porto Velho. Ele agora é engenheiro agrícola, né?
Olha que chique.
Certo? Ele se formou na agricultura.
Que faz parte da missão capuchinha,
sim,
também, agricultura,
ele,
né?
Ele trabalha hoje em dia com toda a questão ecológica. Tem, uhum, um infinito campo de trabalho, não é? E outros seguem, por exemplo... Eu conheço confrades no sul que são advogados, outros que são professores, outros que atendem as dimensões de promoção social.
Tudo para atender também uma necessidade da missão, né?
Da igreja, da sociedade, né?
Da sociedade.
Tem gente que está metido em coisas assim bem... Uhum. Por exemplo, diversas são diretores de rádio.
Olha aí, verdade.
Certo,
verdade.
Diretores de rádio e com alta competência, inclusive, né?
Verdade, isso mesmo.
Hoje não é. O religioso hoje tem a possibilidade de não só exercer o ministério sacerdotal, no caso, ele se engaja nas diferentes atividades da vida humana e eclesial.
Tem que estar inserido, né, em todo um contexto social.
Pessoas que trabalham em faculdades, que são doutores em certas matérias, né? Uhum.
É por causa disso também, Frei, que se aboliu aquele hábito tradicional dos capuchinhos para se inserir mais na sociedade? Qual que é a ideia da exclusão
não era,
do hábito?
Sabe, eu tenho toda uma história, né? Eu lembro o tempo que eu era estudante.
O senhor chegou a usar o hábito?
Nós, quando... No início, só. Uhum. Quando nós fomos fazer, como se diz, aquele ano de noviciado mesmo, que é onde você se dedica ao tempo de um discernimento profundo da tua decisão, dos dons de Deus, etc., da vocação. Uhum. Então, nós lá estávamos vibrantes com o hábito, o cordão, o terço e tudo.
Os capuchinhos usavam aquele círculo no cabelo, né?
Nós não pegamos.
Não pegou?
Não, não. Nós já somos depois do Concílio Vaticano II, né? Nos anos
70.
Aqui
aqui em Porto Velho, eu cheguei a ver vários freis com o cabelinho cortado daquele jeito, o círculo na cabeça.
Mas talvez não sejam dos
capuchinhos.
Talvez antigos, mais antigos. Uhum. Por exemplo, os que vieram de Manaus, que trabalhavam ali na Perpétua, né? Que nem o Frei Arcatângelo, né? E outros que trabalharam. Mas isso já há 30, 40 anos atrás, 50 anos, né? Uhum. Certo? Era tonsura, como se chamava, né?
Como que é?
Tonsura.
Significava o quê?
Penitência e etc, né?
Ah,
certo?
Sim.
Então, as coisas foram mudando. Embora que hoje... por exemplo, nós, quando fizemos o noviciado, concluímos, os nossos superiores não disseram, não, o hábito não interessa mais, né? O importante não é o hábito, o importante é a vida fraterna, é a consagração religiosa, e puxavam por aí.
Uhum.
Ao passo que hoje, a título de sinal, etc., os jovens querem muito usar o hábito, né? Hoje, muito mais que as pessoas de mais idade, né?
Uhum.
E hoje a juventude prefere, andam por tudo de hábito, né?
É isso aí.
É os tempos, né?
Você viu aí o Papa falando agora sobre inteligência artificial, né?
E não trabalhe com isso para ver.
E não trabalhe com isso, faz parte da nossa vida, redes sociais e tudo mais, tá tudo integrado, né, gente? Frei Faustino hoje conosco aqui, eu trouxe e convidei o Frei Faustino, minha gente, porque o Frei Faustino é um dos grandes entendedores que nós temos aqui na Arquidiocese de Porto Velho sobre a liturgia. E a liturgia, querendo ou não, faz parte, né, da vida de todos nós, cristãos católicos, nossas comunidades paróquias, viu, Frei? Tem muita gente que nos acompanha aqui na Rádio Caiari, o Dom Roque, ele nos transmite essa responsabilidade. que nós falamos com gente que não tem, por exemplo, acesso a padres há muito e muito tempo, que tem em comunidades isoladas, baixo madeira, médio madeira, ali é zona rural, tem lá sua comunidade e tal, mas não tem o sacerdote, porque o senhor sabe que o padre hoje em dia está quase uma espécie em extinção, né? Então é difícil. E a Rádio Caiari aproxima esse povo de toda essa dinâmica.
Sim, acho que o grande valor de uma rádio é exatamente esse, né? Transmitir valores e manter os valores, e manter a prática, animar a fé e a esperança de tantas pessoas que não têm acesso assim, assíduo às celebrações da sua comunidade, como a celebração da Eucaristia, a celebração, por exemplo, da penitência. E imagine, né, que nessa infinita e maravilhosa Amazônia, quantos que participam, por exemplo, recebem ou celebram o sacramento da unção dos enfermos, não é? Nós aqui estamos num mundo em que, segundo os dados do sínodo, 83% não tem celebrações eucarísticas, por exemplo, na próximo final de semana, né?
A gigantesca maioria.
Mas eu andei muito pela Amazônia. Uma bênção que eu tive de Deus ter conhecido muitas dioceses, comunidades, ter trabalhado com os diferentes povos, até indígenas e coisas, né? E ver que essas pessoas que não têm esse acesso, no caso como nós na cidade, sim, aqui em Porto Velho, às celebrações eucarísticas no final de semana, talvez eles tenham uma fé mais ardente do que nós.
Do que nós, olha,
sustentados
aí
pela palavra, pela convivência comunitária e sobretudo pela, não sei, pela oração comunitária. A comunidade sustenta. E ali eu acho que um grande valor, não é? O trabalho das mulheres. Hoje é dia de Santa Marta.
Pois é, hoje
Madalena,
é
dia, digo.
Santa Maria Madalena.
Madalena, né? Apóstola dos apóstolos, né? Então, eu acho que hoje nós aqui na Amazônia, a palavra de Deus mantém viva a fé de muita gente.
Pois é, dia de Santa Maria Madalena, primeira testemunha da ressurreição de Jesus nesse 22 de julho. Então, Frei Faustino está aqui. Eu gostaria que vocês, junto comigo, o recebessem muito bem, participando, mandando perguntas, dúvidas sobre liturgia na Santa Missa, viu, gente? De repente, você que tem uma dúvida, pode fazer isso, Frei? Não pode. É claro que aquilo que o Frei não souber responder, ele não é obrigado a saber de tudo, né, gente? Porque e a gente sabe que teologia, liturgia, tudo isso é muito complexo, mas a gente vai batendo um papo aqui, tirando dúvidas, principalmente aquilo que é mais acessível, que é mais corriqueiro, que faz parte do nosso dia a dia. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai acabar colaborando muito. O povo de Deus pode perguntar, né, Frei?
Pode, deve.
Manda perguntinha então sobre liturgia na Santa Missa. Dúvidas que vocês tenham, tá bom? Pedir conselho pro Frei sobre como fazer isso na Santa Missa, o que não fazer, exageros, excessos. Em tempo de redes sociais tem muita gente também que acaba ensinando errado o que pensa, o que acha, né? E a gente não pode viver de achismo, porque a igreja é uma senhora de mais de 2000 anos e já tá tudo lá definido, né, Frei? Nos documentos, no magistério, a gente não precisa achar mais nada. Estou certo ou estou errado?
Eu acho que a liturgia é uma realidade muito viva e ativa, dinâmica. O Papa Paulo VI, antes de ser Papa, numa intervenção que ele fez em outubro, na primeira sessão do Concílio Vaticano II, ele disse: a liturgia é uma realidade viva e é para os homens, isto é para a humanidade.
Para nós.
Logo, quer dizer o quê? Ela vive sempre em processo de adaptação, de enculturação, reformando. Aquilo que dizia um axioma antigo, a liturgia sempre reformanda, isto é, está num contínuo processo de adaptação, de compreensão da realidade, da vida humana, do mundo, dos sinais de Deus nesse mundo. Então a liturgia não é uma realidade estática. Ela é sempre uma pessoa, digo, uma realidade que tem que ser meditada, revista, aprofundada, né?
A prova disso é, por exemplo, tempos atrás a missa era feita com o padre de costas para a comunidade. Exato. Hoje está ali a comunidade até em volta da mesa do altar em muitas igrejas.
E depois também a liturgia, ela segue o caminho da história da humanidade. Por exemplo, o quanto a filosofia ajudou, a antropologia está ajudando demais hoje para a gente compreender o rito, o modo de fazer, o aprofundamento sobre a palavra de Deus, quanta coisa está ajudando para a gente ter uma hermenêutica, uma interpretação melhor, como formular uma oração mais própria para o tempo de hoje. Então a liturgia não é uma realidade estática, como é que se diz, enlatada.
Engessada.
Não, ela é dinâmica, como é dinâmica a vida humana. Uhum. Aliás, como é dinâmica a própria igreja, não é? Como povo de Deus.
E tem muitas peculiaridades e particularidades regionais também. Por exemplo, a Santa Missa lá na África...
A cultura
é completamente diferente, questão
agora,
cultural,
o senhor,
né?
o senhor acabou de tocar um aspecto que está presente na Sacro Santo Concílio, número 37 a 40, onde que o concílio abriu a liturgia aberta às culturas, aos valores das culturas, que pode assumir valores, mas que não atentem contra a essência da fé. Aí tem que ver, quando você assume um rito, um gesto, etc., isto aqui está de acordo com a fé?
Com a
porque
fé.
A liturgia é a expressão da fé da igreja.
E de acordo com o liturgicamente correto também,
se
né?
Não, se eu vou fazer um trem aí que dê outra, não é? Aí, calma.
Deu para perceber, né? Frei Faustino, uma autoridade sobre liturgia, vai passar amanhã aqui conosco hoje, até o finalzinho do programa, tá bom? E eu queria que vocês aproveitassem, viu, gente? Manda então já as perguntinhas, eu vou para o intervalo, nós vamos voltar com a leitura orante. E após a leitura orante, então, nós vamos papear com o Frei Faustino. Hoje é menos músicas, uma ou outra música a gente vai tocando aqui, mas a prioridade é a gente conversar com ele e vocês irem assimilando isso daí de casa, das suas comunidades, principalmente os irmãos que são envolvidos na pastoral da liturgia, tá bom? Envolvidos com a Santa Missa. E é claro, os cristãos, católicos como um todo, porque nós obrigatoriamente estamos ali todo dia na Eucaristia, final de semana, domingo, obrigatoriamente aos domingos, né? Se eu sou cristão católico, eu tenho obrigação de, pelo menos no domingo, participar da Santa Missa na minha comunidade e paróquia. Então mande aí, por favor, fiquem à vontade, 993218279.
E eu aposto, a mãe dele também é. Eu também sou católico. Agora você sabe de onde vem a minha fé. Eu vivo em Jesus.
São Cristóvão ao longo de sua vida.
Participe da festa de São Cristóvão, padroeiro e protetor dos motoristas e viajantes, de 16 a 26 de julho. Até o dia 24 tem novena todas as noites na paróquia, a partir das 19 horas. No dia 25, dia de São Cristóvão, tem missa, 7, 10, 12, e a partir das 18 horas tem procissão seguida de missa solene, além da bênção dos veículos durante todo o dia. Dia 26, domingo, encerrando os festejos, acontece a famosa carreata de São Cristóvão, com concentração a partir das 17 horas, em frente à igreja na Pinheiro Machado, encerrando com a Santa Missa. Mas não para por aí. No dias 24, 25 e 26 também tem o Arraial de São Cristóvão, com comidas típicas, bingo, música e muita animação. Festa de São Cristóvão, padroeiro e protetor dos motoristas e viajantes. Venha receber uma bênção especial. Aguardamos você!
Momentos especiais merecem brilhar para sempre. Celebre o amor, a conquista e a beleza da vida com Benedita Joias. Trabalhamos com joias em ouro 18 quilates, prata, além de óculos e relógios de marcas renomadas como Ray-Ban, Gucci, Montblanc, Bulova e Victorinox. Também somos ótica, oferecendo óculos de sol e grau com as melhores lentes do mercado, garantindo estilo e qualidade para a sua visão. Somos a joalheria mais católica do estado, com uma linha completa de joias sacras, escapulários, terços, pingentes de Nossa Senhora e Santos. Estamos no segundo piso do Porto Velho Shopping, em frente à Praça de Alimentação, e entregamos para todo o estado. Benedita Joias, joias que marcam e contam histórias. Fone Whats 699-9937-0266.
Ei, você aí, está sem plano de saúde e precisa de consultas médicas, atendimento odontológico ou realizar exames? Fique tranquilo. Com a Associação Zequinha Araújo, você tem acesso a uma ampla rede de benefícios e descontos de até 60% em diversos serviços de saúde. É simples, faça sua carteirinha de associado e tenha atendimento rápido sempre que precisar. Não perca tempo, faça hoje mesmo a sua carteirinha da Associação Zequinha Araújo, o maior plano de benefícios de Rondônia. Ligue agora e adquira sua carteirinha. Freirinha Online, 69981685066.
Em Rondônia é assim. Quando a cidade ainda dorme, o produtor já está de pé. É do campo que sai o leite das manhãs, o café forte, a carne e o alimento que chega à mesa das famílias. E para ajudar quem produz, existe parceria de verdade. O sistema Faperon, Senar e os sindicatos de produtores rurais oferecem cursos de educação profissional e assistência técnica direto na propriedade para fortalecer o seu negócio, produzir melhor e aumentar a renda. Para mais informações, procure o Sindicato Rural do seu município ou ligue 3224-7620. Sistema Faperon, Senar e Sindicato de Produtores Rurais. O verde que transforma vidas.
Tá construindo ou reformando? Aproveite o Queima Tudo Fada. A Fada Materiais para Construção está queimando os preços para você economizar. Tubo 100 milímetros esgoto de 6 metros, R$ 76,90 à vista. Piso acetinado 53 por 53 centímetros, R$ 27,90 à vista. Chuveiro Loren Shower, R$ 124,90 à vista. Telha 5 milímetros Brasilite, R$ 57,90 à vista. Tinta lavável semibrilho 15 litros, R$ 349,90 à vista. É o Queima Tudo Fada. Promoção válida por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. Fada Materiais para Construção, Avenida Amazonas 2386, Nova Porto Velho. Fone Whats 3225-3191. Quer investir no seu futuro? Venha para a CESMAD em Porto Velho. São mais de 1.200 cursos nas modalidades presencial e EAD. Entre cursos técnicos, profissionalizantes, graduação e pós-graduação. E o grande destaque é para os cursos de inglês e informática, do básico ao avançado, preparando você para as melhores oportunidades do mercado de trabalho. Visite-nos na Avenida Amazonas, 8.338, no IG Shopping. Informações pelo WhatsApp 699-9398-5490. CESMAD, educação que prepara o futuro.
Opa, 9 horas e 34 minutinhos. Alô, câmbio, alguém me escuta aí? Fala com a gente aqui, manda uma mensagem, meu irmão. 99321-8279. 9 horas e 34 minutos.
Pegue a sua Bíblia. Chegou o momento de meditarmos a palavra de Deus.
Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, querida família Caiari, o Senhor quer falar conosco nessa manhã, quer estabelecer esse relacionamento conosco através da sua palavra, o Santo Evangelho. Quem tem a sua Bíblia, pegue ela nas mãos, vamos meditar, rezar juntos com o Evangelho dessa quarta-feira, dia 22 de julho, festa de Santa Maria Madalena, né? Quem tem o seu diário bíblico 2026, é uma facilidade, o evangelho já está transcrito com espaço para anotações. Sua liturgia diária também, só abri-la no dia 22 de julho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho de hoje é João, capítulo 20. Versículos de 1 a 2, depois a gente salta lá do 11 ao 18. João 20, de 1 a 2, depois do 11 ao 18. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, eu irei buscar. Então Jesus disse, Maria! Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como eu partilhava aqui já, o Frei Faustino partilhava conosco também, hoje é uma festa, né? Solenidade de Maria Madalena, Santa Maria Madalena, primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Queridos irmãos, celebrando hoje essa festa de Maria Madalena, uma mulher, a primeira que fez a experiência com Jesus ressuscitado, que nos ensina que isso precisa ser feito por nós também, uma experiência com Jesus ressuscitado. E quando a gente faz essa experiência, muitas vezes a gente está sofrendo, está chorando, está se sentindo abandonado, parece que tudo acabou, chegou ao fim, mas a gente faz a experiência de Jesus ressuscitado e isso transforma a nossa realidade de vida. Olha o que aconteceu com Maria Madalena, estava sofrendo, estava chorando. Depois, com a experiência de Jesus, ela sai acelerada para cumprir a sua missão. Essa experiência diária com Jesus, que nós temos aqui no programa, que você tem aí na sua comunidade, nos seus momentos de oração, precisa nos colocar em missão. Precisamos agir como Santa Maria Madalena agiu, de forma acelerada, porque não temos tempo a perder. E anunciar o reino de Deus, anunciar a palavra de Jesus, as palavras de Jesus. Você viu que Jesus aqui deu alguma orientação para Maria Madalena, né? Vai lá, vai dizer aos meus irmãos, né? Que eu vou subir para o meu Pai, meu Deus e vosso Deus. É uma missão que a gente precisa cumprir nas nossas comunidades, na nossa liturgia, na nossa família, nos nossos locais particulares. Né? Ela vai até o túmulo ainda de madrugada. Isso é uma atitude interior. Simboliza a madrugada ali, a escuridão, né? Digamos assim, simbólica. Quantas vezes a gente se encontra desse jeito? Uma escuridão interior. Talvez você está assim agora. Tantos ouvintes que me acompanham aqui na depressão, ansiosos, vazios, sem vontade de fazer nada, de rezar, desanimados. Eu lembro aqui de Santa... Me fugiu o nome agora. Santa Madre Teresa de Calcutá. Eu já falei isso com vocês. Santa Madre Teresa de Calcutá, uma das grandes santas dos nossos tempos. Ela viveu 50 anos sem sentir a presença de Deus, que ela morreu sem sentir a presença de Deus durante 50 anos. E olha o que ela fez. Porque na fé, como cristãos, a gente precisa sentir, a gente precisa crer, né? Crer que Jesus não nos abandona, que Ele está segurando na nossa mão e caminhando conosco como ressuscitado, vivo, real, presente ali em corpo, sangue e alma, na Eucaristia que nós recebemos. Isso tem que nos dar força, nos encorajar para a missão, para não pararmos nas nossas fragilidades e seguirmos em frente. Esse é o segundo passo da leitura orante. Fizemos o primeiro, que foi a leitura, o segundo, essa partilha, e você pode ir relendo aí o texto. Terceiro passo é a oração. Vamos rezar juntos, então. Senhor, nós queremos te pedir nessa manhã essa compreensão, essa disposição de Santa Maria Madalena, de nos colocarmos também a serviço. Porque parece que hoje em dia a gente vive assim uma cultura de querer receber o tempo todo, de olhar para o nosso umbigo e de não se preocupar muitas vezes com o que existe ao nosso redor, de não cumprir a nossa missão de cristãos. Tão animados por Santa Maria Madalena, dai-nos a graça, Senhor, de nos colocarmos a serviço. Você que é sócio evangelizador e ajuda a Rádio Caiari, entendeu que essa é uma missão da nossa igreja, você está se colocando a serviço. Glória a Deus. Então, o quarto passo da leitura orante é a contemplação. Como que nós vamos viver hoje? Parado em nós mesmos? Ou vamos anunciar, né, a força da ressurreição, esse Jesus ressuscitado que nós fizemos a experiência, fazemos a experiência? Quantos me dizem que fazem a experiência aqui através do programa, através de uma música, de uma oração, do Evangelho, gente? Então, fazer a partilha do Santo Evangelho aqui na rádio, isso é uma riqueza para nós. E você talvez aí está numa comunidade distante, longínqua, no Baixo Madeira, na chácara, no sítio, na fazenda. Que bênção, né? Louvado seja Deus. Então, que essa experiência de hoje com Jesus te dê força, recebe essa alegria para seguir em frente, que nós vivamos esse dia assim, na alegria da evangelização e da missão, com a intercessão de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aproveitar então aqui, gente, hoje a presença do Frei Faustino nos estúdios, está aqui já comigo, estava rezando conosco a leitura orante e está aqui à disposição. Frei, já está chegando mensagens aqui, Frei, no 993218279. O Frei Faustino, como audiência rotativa, eu vou lembrando, ele é um dos grandes entendedores da liturgia, estudioso da liturgia, vai tentar nos ajudar a tirar algumas dúvidas aqui hoje, né? Porque eu falava com o Frei em tempo de redes sociais, você ouve muita coisa, então você não sabe o que é de fato a orientação da igreja para nós. É difícil, é um desafio, né, Frei?
Sobretudo quando a gente desconhece, por exemplo, a Instrução Geral Romana, né? Sobretudo agora, né, com a mudança que houve da segunda para a terceira edição, né?
Do Missal Romano, né? É. Uma vez eu ouvi o Padre Geraldo fazia o programa aqui comigo, o nosso diretor, ele falava, mas se tiver no Missal Romano, eu faço.
Não.
Se não tiver, não tem nem desculpa, não posso fazer.
Exato. Por que isso? O Missal é sempre a memória histórica orante da igreja.
O Missal seria o manual da Santa Missa?
Muito mais, né? Ele não é só um manual, hoje não se fala mais. Ele é a expressão simbólica de toda a ação litúrgica eucarística, viu?
Olha,
alguém,
só,
por exemplo, quer saber como se faz, o que acontece numa celebração eucarística, vai ter que ler, viu, meu caro? Tem que ler isso aqui, a Instrução Geral do Missal Romano.
Que é o livrinho que ensina,
que acompanha, né?
Que orienta.
Tem toda a orientação.
É um estudo sobre o Missal Romano.
Não, aqui dentro... quando há uma mudança dessas, mudança que não houve, nós precisamos ter, sim, conhecer que mudanças houve e qual é o sentido teológico que geraram essa mudança. Uhum. Sentido teológico, histórico, litúrgico.
E não é do nada, não é que a igreja faz isso.
Não é do nada.
Tem um porquê ela ter renovado o missal.
Posso dar um exemplo?
Por favor.
Por exemplo, né, uma vez, quando na apresentação dos dons, nas oferendas, né? Que muita gente ainda chama de ofertório, não é?
Deixou de ser ofertório.
Sim, porque é outra. Então, aí eu queria dar um exemplo, uma
atenção,
pequena,
gente,
mudança.
Atenção, gente. Então, deixou de ser ofertório. Agora é o momento das...
apresentação
das oferendas. Das oferendas.
Então, o padre dizia, orai, irmãos e irmãs, para que o meu sacrifício seja oferta agradável a Deus. Hoje pode-se dizer, mas o ideal é que se diga, orai, irmãos, para que o meu e o vosso. Por que essa mudança?
Por quê?
Só um pronome ali. Por quê? A partir do Concílio Vaticano II e o Catecismo da Igreja Católica, quem diz que celebra, quem é que celebra?
A comunidade.
É a comunidade, o povo de Deus.
Então,
logo,
aquele negócio também, falar, eu vou assistir a missa ali na catedral. Está errado.
Está errado, não.
Ninguém vai assistir a missa.
A Sacro Santo Concílio número 48 diz, ninguém mais assiste uma celebração litúrgica.
Assiste nas redes sociais, né?
Vai.
Quem está assistindo na TV ou na rede social não está participando da missa.
Certo, mas como mudo, estranho, passivo. Não, hoje nós participamos ativa, consciente. O problema, sabe o que é, meu caro? E muitos ouvintes, nós não temos, respondemos aquela questão da participação consciente. Consciente é saber o que você está rezando, cantando, participando. Então, ó, só essa mudança meu para e vosso. Esse vosso tem um peso teológico, litúrgico imenso, para dizer o quê? A celebração, a oferta que nós estamos fazendo para Deus, não é apenas do padre, mas é de quem? É de toda a comunidade.
De toda a comunidade.
Olha que grandeza.
Está celebrando, é, participando todo... e não está assistindo.
Veja, então, se eu não tenho isso, já a instrução geral te explica isso.
É. E ó, lembrar que essa instrução geral, quem quiser, você encontra ela disponível ali na loja católica, na Paulinas, nas livrarias. Mas, aí. Tá
não
bom,
dá para hoje... Não dá para preparar uma celebração eucarística se eu não li, não aprofundei isso hoje. Não dá, não. É. Sobretudo os padres, né?
Sobretudo os padres, tá aí. Frei Faustino falou, tá falado. Vamos ver aqui quem tá participando com a gente. 99321-8279, Frei.
Olá, bom dia,
Hermes.
Bom dia, Frei Faustino, a sua bênção. Aqui é Patrícia, da Paróquia Santa Luzia, sou catequista lá. Participei da formação litúrgica que o senhor fez lá. E eu queria trazer uma pergunta aqui no ar. A respeito da comunhão. No Congresso Eucarístico, o senhor chefe chegou a comentar alguma coisa também com nós, mas não muito profundo. Vem alguns padres, né, de fora, e até na nossa comunidade aqui, né, uma comunidade nossa, eles falaram e fizeram a celebração onde as pessoas que foram comungar não podiam pegar a Eucaristia com a mão, né? Então, no dia que um padre celebrou lá na comunidade nossa, ele orientou o pessoal a não tocar na Eucaristia com a mão, comungar com a boca só. É correto isso? Ou é o nosso jeito comum de comungar com as duas mãos e receber na mão ou receber na boca? Qual seria o procedimento correto da Eucaristia?
Essa Frei Faustino, é o Patrício, vira nos 30, que essa é polêmica.
Não é polêmica. Eu diria assim, a questão do gesto, do modo, da atitude, como nós recebemos a Santa Eucaristia, ela tem uma longa história. Nos primeiros 1000 anos da Igreja, era na mão. São Cirilo de Jerusalém dizia, e continua válido hoje, porque é Santo Padre está presente. Quando você vai receber a Sagrada Comunhão, faça da tua mão um...
altar, um trono.
Um trono para receber. E cuida para que nenhuma migalha caia no chão. Entende? Olha ali. E até depois veio uma outra concepção.
O trono que o Frei está falando, gente, é a mão esquerda.
A mão.
Mão esquerda por cima, direita por baixo. Aí o padre ou o ministro coloca o corpo de Cristo na sua mão esquerda e você pega com a direita. Eu falo isso, Frei, porque muitas vezes a gente vê as pessoas indo comungar com a pinça, os dois dedos aqui, pegando. Gente, isso é muito falta de respeito, me perdoe. Tem gente que não dá as duas mãos para receber, aí vai com a pinça, os dois dedinhos assim, para pegar da mão do padre.
É entender que a Eucaristia é um dom, o Dom Mauro Bulciol diz, né, diz sempre, é um dom, é Cristo que está te dando.
É o próprio Cristo, não é, Frei?
É o próprio Cristo. Então, o dar na mão ou só na boca foi uma mudança de entendimento do que era a Eucaristia na Idade Média e que ficou até hoje. Hoje, você pode olhar na Instrução Geral do Missal Romano. Você vai olhar, procure também o Guia Litúrgico Pastoral do Brasil. Também orienta.
É o livrinho verde
pode
da CNBB.
Pode ser o ideal, o Guia Litúrgico Pastoral diz bem claro que o ideal seria na mão e a pessoa de pé. De pé, como foi explicado, estendendo a mão e tomando com a mão direita e levando a boca. Este seria o ideal. Porém, não se pode proibir que pessoas queiram comungar diretamente na boca.
Então a Igreja permite também.
Tem,
né,
as duas alternativas. Mas o ideal, o tradicional que acompanhou a história, era na mão.
Na mão.
A pessoa. Depois tem um lado, viu, querido? Tem um lado antropológico. Eu sempre olho a questão antropológica. Quando você recebe um presente, como é que você recebe?
Nas mãos.
E uma pessoa adulta, à medida que ela vai se tornando adulta, ela não recebe na mão? Nós não comemos. Aí depois entender que a Eucaristia, desde Jesus Cristo, é ceia, é comida e bebida. É. São João Crisóstomo dizia, a Eucaristia é para ser comida, é ceia.
Alimento.
Então, as compreensões que se você...
Todo o respeito do mundo aos irmãos que gostam de receber na boca, ajoelhados, né? A Igreja permite isso.
Certo.
Agora, eu gosto de ficar com a máxima, eu tenho 47 anos, que eu aprendi ao longo desse tempo, que diz que quem obedece não erra. Então, uma vez eu ouvi o Dom Roque falando publicamente em várias situações que a orientação dele é que nós recebamos nas mãos, assim, em forma de trono. Então, eu aprendi, gente, que quem obedece não erra, né? Um dos princípios da nossa fé cristã é a obediência. Então, não, fica aqui essa partilha com vocês.
Uma obediência consciente. Eu sei por que estou fazendo, né?
Isso.
Por isso, para vocês, obedecer consciente não é simplesmente fazer um ato por um ato, mas eu tenho que me informar, tenho que me iniciar o porquê.
Vamos lá, mais participações chegando aqui, 993218279.
Bom dia, Pai de Jesus, amor de Maria, paz e bem. Frei Faustino, um grande intelectual, uma pessoa santa, uma pessoa que eu admiro muito, que esteve conosco aqui no Santuário de Aparecida por um bom tempo, uma pessoa que sabe tudo de liturgia. Eu acredito que ele seja um expert em liturgia, no estado de Rondônia, ele é o melhor, né? Para mim, não tem igual, né? Então, eu aprendi muito com ele. Mas como nós temos dúvidas, que muitas vezes passam despercebidas, né? Mas a gente vê muito, e por muitas vezes a gente sabe, mas as pessoas ainda não sabem o que é certo dentro da missa. Se podemos ou não bater palma no Glória, né? Que é uma das coisas que a gente mais vê, né, fazendo.
Outra
e também
polêmica,
consegui saber também, na hora da oração eucarística, né? Como que procede todo o rito, o que que o leigo pode e o que que o leigo não pode fazer. Paz e bem. Obrigada, Faustino. Estou aqui com saudade, viu? Que Deus abençoe sua vida com saúde, do corpo, da alma, do espírito e do coração. Um abraço fraterno.
Essa é a metralhadora da evangelização, Lucimar Campelo, do Santuário de Aparecida. Frei com o senhor.
É lá da Santa Rita, paróquia da comunidade de Santa Rita.
Comunidade,
né?
De Santa Rita.
É, isso. Viu? É, bater palmas. O problema é o seguinte: o bater palmas, ele, na liturgia, vamos dizer, o importante é o texto, que você participe, proclame, reze, o cante, certo? E a liturgia não é um teatro, certo? Eu não sou contra de que algum momento tenha, mas simplesmente bater palma.
Antigamente falava assim que a celebração litúrgica é uma festa. Ela não é uma festa, né? Ela é o mistério da paixão, morte e ressurreição de
Nosso
Senhor.
É sentido de alegria, etc., né? Júbilo. Agora, o conceito bater palmas, se ele substitui a tua participação, a tua voz...
Que às vezes você bate palma e esquece do
resto.
Não canta.
Você tem que participar,
reza,
você tem que rezar o texto. Entendeu esse problema? Também o guia litúrgico pastoral, ele coloca uma página explicando isso, né? Que o ideal é que a gente participe do texto, reze, cante, certo? E depois tem que observar a cultura. Isso faz parte da nossa cultura? É diferente, por exemplo, se eu vou ver uma celebração eucarística lá num povo da África. Mas isso é natural deles. É da sua cultura. Nós, talvez, eu sempre digo que essa introdução do bater palma na liturgia talvez foi introduzido com o desejo sadio que houvesse participação. Mas não se foi dado conta o que é que é o mais importante. É o texto, é a escuta, é a oração, é o rezar, é o cantar junto.
Por então, exemplo, eu vou cantar palmas é secundário.
É secundário. Nem...
É proibido bater palma, não é mesmo?
Eu diria proibido. É algo que não está dentro da nossa liturgia.
Mas não é orientado também pelo guia litúrgico.
O guia litúrgico está orientando assim agora. Tem um texto, posso lhe mostrar, que é uma página longa.
Que pode, certo? Pode?
Depende da cultura, região, etc. Depende.
O que que o senhor fala para nós aqui, para a nossa cultura?
Eu acho estranho, muito estranho, porque, por exemplo, você, o cantor começa a cantar e começa a bater palma.
O povo não está nem cantando.
Nem cantando. Isso
só
está
batendo
pode.
Palma.
Não, o mais importante é que você reze, cante o texto, o Glória, por exemplo.
Inclusive, Frei, o senhor
por
toca
exemplo,
no ar.
Você vai cantar o santo, batendo palma. Mas você tem que rezar isso aí, você tem que cantar.
Isso é uma aclamação, né?
Exato.
Santo, santo, santo.
Exato.
O senhor tocou num assunto importante, eu tenho percebido isso e tem me preocupado, porque eu cresci na igreja, iniciei na igreja participando da liturgia ali na São Luís Gonzaga. E o povo cantava a plenos pulmões. Hoje eu tenho participado na catedral e em outros horários, às vezes quando não dá, vou em outras comunidades. Eu tenho percebido que isso é uma realidade. O povo tem parado de cantar na Santa Missa. Parece que só quem está lá no microfone, no violão, é que canta e o povo fica meio que resmungando ali durante a Santa Missa.
E, velha, olha aqui, 1970, Joseph Gélinot, que foi o grande liturgista dos músicos, compositor, que trouxe a música do Vaticano II para o Brasil, ele dizia, cuidado que se a gente não permitir, não ajudar, não auxiliar ao povo cantar e rezar, olha, o povo vai silenciar e vamos perder o povo.
Olha, me arrepiei com o Frei falando aqui agora, porque não. Eu acho que esse é o pensamento.
Não, e depois sabe o que é outra coisa que a gente tem que compreender? Quem é o sujeito da celebração? É a Assembleia.
É a Assembleia.
É a comunidade reunida. É ela que é o sujeito. Sim, presidida pelo bispo, ou pelo padre, ou pelo diácono, ajudada, auxiliada pelos cantores, pelos instrumentistas, pela equipe.
Mas essa equipe tem que facilitar para que o povo participe.
Exato, facilitar de todo jeito. Uhum. Inclusive o cantor deve cantar moderado, ouvindo o que a Assembleia está cantando, ajudando pelo ritmo harmônico que o povo cante.
Eu pensava, quando mais novo, que na missa tinha que ter bateria, guitarra, baixo, sanfona, triângulo, tinha que ter de tudo. Hoje, com 47 anos e ao longo da caminhada, não só pela chatice da idade, porque você vai entendendo também a Santa Missa, eu acho que um violão, um piano, um teclado na Santa Missa está maravilhoso.
Certo.
E o maior e principal instrumento é a voz
uníssona. A voz da gente, a voz da comunidade. Gente, a maior instrumento. Mas quanto a todos esses instrumentos que na liturgia da Igreja Católica não há instrumento proibido. Uhum. O problema tem que ver se ele faz parte da cultura. Por exemplo,
cuidar com os excessos também. Né?
Por exemplo, nós vamos usar o birimbau aqui. É conhecido o birimbau em Porto Velho? Não. Mas na Bahia usam, porque lá é. Então, só que o instrumento tem que ser de modo que não abafe a voz da Assembleia.
A voz da Assembleia, viu, gente? Olha só,
esse
papo aqui vai dar pano para mangas.
Viu? A resposta também, a senhora. A oração eucarística, que você perguntou o que que a Assembleia tem que fazer. A oração eucarística é a oração de quem preside. Por que de quem preside? É a oração que o próprio Cristo dirige ao Pai.
Mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor responder depois do intervalo, que eu vou soltar um intervalo agora. E quando o padre, por exemplo, pede e motiva a comunidade a rezar junto uma oração que não é para a comunidade rezar
bom,
junto.
Bom, ali o que é fazer? Ele que está, ele que depende qual, né?
Por exemplo, lá o Senhor, a oração da paz, né?
Tá, a oração da paz ainda dá para, mas, por exemplo, pedir que
um padre... A doxologia final ali.
Evidente, aí não pode.
Por Cristo, mas tem padres que motiva, por Cristo, por Cristo.
Havia, hoje há menos, já tem menos. É. O pessoal está compreendendo
essa
melhor.
Oração, Frei, por Cristo, com Cristo, em Cristo, não é para o povo rezar.
Não, ela é a conclusão da oração eucarística. Houve, eu vou lhe contar, eu trabalhei... 14 anos como assessor da CNBB e mais de 25 anos da Comissão Teológica Litúrgica do Brasil e da América Latina. Houve época que nós discutimos muito isso aí, se ela é a conclusão da grande oração eucarística, da grande louvor a Deus, por que que a Assembleia não canta? As comissões de teologia, né, disseram, não, isso aqui cabe, faz parte do corpo da oração eucarística desde São Justino e Santo Hipólito de Roma, quando começaram a fazer a oração eucarística. Então, ela é parte. Agora, a Assembleia pode participar, digamos, escutando bem. As aclamações que nós, no Brasil, somos o único país do Ocidente que tem as aclamações, elas são expressão da participação do povo sacerdotal. Viu? Por isso que Dom Clemente Isnar.
Quais são as aclamações?
As aclamações. Mandai vosso Espírito.
As respostas
isso,
ali, né? Da oração da Eucarística.
Por exemplo, cantar a resposta daquele. Quando o padre diz, eis mistério da fé, tudo isso. Cantar isso aí é fantástico. O problema é que as pessoas desconhecem, né?
Vamos continuar conversando com o Frei Faustino. Tem muitas perguntas chegando aqui. Mande a sua também, por favor. 993218279. Tem umas perguntinhas polêmicas aqui também, que se der tempo eu aproveito a presença do Frei aqui conosco. 10:02, eu volto com a meditação do livro de Santo Afonso de Ligório e a gente continua aqui com o Frei Frei Faustino ao vivo no nosso programa Família Caiari hoje.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Olha, cuidar do sorriso é cuidar da saúde e da autoestima. É importante, hein, gente? E a COS, rede de clínicas que nós recomendamos aqui para você, tem um atendimento odontológico completo, com segurança, qualidade, confiança. E olha, agora com sedação consciente com óxido nitroso, que vai garantir mais conforto lá durante os procedimentos, tá bom? Atendimento especial para crianças, inclusive atenção papais e mamães, crianças com necessidades especiais, que é difícil levar no dentista. Leva lá na COS que vai ser facinho, ela nem vai perceber, vai sair de lá com um sorrisão bonito, tá bom? Todo cuidado e todo acolhimento necessário. A COS na Zona Norte fica na Calama, ao lado do Centro de Ensino Mineiro. Central de atendimento, agende a sua consulta no 992635858, 992635858.
O cartão de crédito está sem limite. Não deixe o seu sonho de viajar esperando. A Alvento Viagens, sua franqueada, vai voando há 12 anos em Porto Velho. Tem a solução perfeita. Agora você viaja pagando muito menos e parcela tudo no boleto bancário, sem consulta ao SPC ou Serasa. Porque na Alvento Viagens, todo mundo pode viajar. Ligue ou mande um WhatsApp 69 9 92 41. Gente, na Avenida Campos Salles, 2190, no centro. Alvento Viagens, porque viajar é viver ao vento.
Muito bem, 10 horas e 4 minutinhos, 10 e 4, deixa eu só liberar aqui o sistema, que eu fiz uma bagunça aqui agora. Pera aí, gente, me ajuda aqui, sistema, cadê? Cadê? Voltou pra cá? Ah, Jesus amado. Graças a Deus, resolvi. Louvado seja Deus. 10 horas e 4 minutinhos. Deixa eu mandar bom dia aqui, ó, pra Juscelia Pimentel, mandou pergunta. Dona Ana Forte ligada, Maria da Conceição. Quem mais tá participando aqui? Já coloca a pergunta de vocês, viu, gente? A Ivete tá ligada, né, Ivete? É, a Selma Barros, Andriane da São Luís Gonzaga, Luziane Quirino, Marilúcia, Mari, lá no Seminário Menor. Deixa eu ver aqui, o Divino Gabriel tá perguntando aqui sobre comentário inicial, sobre outras duas, já eu transmito pro padre. Janice também, alô Janice, minha irmã querida, gente, ó, fico feliz, palminhas pra vocês aí, ó, que estão me ajudando a fazer o programa, minhas companheiras, meus companheiros de missão aqui no, na nossa missão na Rádio Caiari, muito obrigado, viu? Eu quero rapidinho agora pedir licença aqui pro Frei, só pra gente não se perder na nossa série de reflexão. Seguindo o livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje nós vamos falar sobre verdades eternas. Santo Afonso, na verdade, fala conosco sobre verdades eternas. Chega perto do radinho, larga o celular um bocadinho e olha só. Quem ama Jesus Cristo de todo o coração tem sempre diante dos olhos as verdades eternas e por elas regula suas ações. Quem ama Jesus Cristo entende muito bem o que diz a Escritura. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Toda a grandeza terrena é fumaça, engano e lodo. O único bem e felicidade de uma alma consiste em amar o seu Criador e em fazer-lhe a vontade. Nós somos o que somos diante de Deus. De nada vale ganhar todo mundo se a alma se perde. Todos os bens da terra não podem contentar o coração do homem. Só Deus o satisfaz. Em resumo, é preciso deixar tudo para ganhar tudo. A caridade tudo crê. Há cristãos que não são tão perversos como aqueles dos quais falamos, os quais não creem em nada para viverem nos vícios, sem remorsos e com mais liberdade. Existem cristãos que acreditam, mas têm uma fé fraca. creem nos sacrossantos mistérios, creem nas verdades relatadas no Evangelho, Santíssima Trindade, a redenção, sacramentos e outras, mas não creem todas. Jesus Cristo disse: felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os que sofrem perseguições, felizes vós quando vos amaldiçoarem e disserem todo o mal contra vós. Foi assim que falou Jesus no Evangelho. Mas como se pode afirmar que creem no Evangelho os que dizem: felizes os ricos, felizes os que não sofrem, felizes os que procuram prazeres, felizes os que são perseguidos e maltratados pelos outros? É forçoso dizer destas pessoas que ou não creem no Evangelho ou só creem em parte. Quem crê em tudo aceita como felicidade e graça de Deus o ser pobre, o estar doente, o ser mortificado, desprezado e maltratado pelos homens. Assim crê e assim fala quem crê em tudo que o Evangelho diz. Essa pessoa tem o verdadeiro amor a Jesus Cristo. Nós estamos entrando, meus irmãos, na reta final dessa série de reflexão fantástica com o livro de Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja, A Prática do Amor a Jesus Cristo. Que beleza, né? Que riqueza! Ô, gente! Santo Afonso de Ligório, rogai por nós. Deixa eu aproveitar aqui e lembrar, gente, quem quiser adquirir, se lhe adquira, eu recomendo, viu? Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal tudo. E a gente tem que parar de ler só redes sociais. Tem um bom livro nas mãos, lá na Loja Católica você vai encontrar toda a coleção de Santo Afonso de Ligório. Tem esse, A Prática do Amor a Jesus Cristo, Glórias de Maria, A Oração. Tem os livros dos santos lá, Santa Teresinha, Santa Hidelgarda tem um livro com receitas naturais maravilhoso. Você já ouviu falar? Santa Hidelgarda é doutora da Igreja, né, Frei? É. Tem um livro dela maravilhoso. Procura para você saber, viu? Livros de São Francisco, estamos no ano jubilar de São Francisco, viu? Tem uns livros bons que foram lançados. Você encontra lá na Loja Católica, adquira. Chegou também a nova carta encíclica do Papa Leão, Magnífica Humanitas. A gente está estudando aqui com o padre André Bordignon. E se adquire lá na Loja Católica. Daqui a pouquinho, inclusive, eu vou colocar aqui a mensagem de hoje do padre André. Estava esquecendo já, não deixa eu esquecer, gente. Nós vamos estudar mais um parágrafozinho da carta encíclica do Papa. Então, tudo isso e muito mais você encontra lá na mais completa loja de artigos religiosos e presentes de Rondônia, Bíblias, Catecismo da Igreja Católica, Instrução do Missal Romano que o Frei falou, tem tudo lá. Ali na Dom Pedro, esquina com Júlio de Castilho, segunda esquina depois da Catedral, vendas também pelo WhatsApp. Você compra pelo WhatsApp e a loja manda entregar com todo carinho na sua casa pelo 992 80 1556, tá bom? 992 80 1556. Vamos aqui agora para as participações. Graças a Deus, estão bombando de audiência aqui, Frei Faustino. Vamos ver. Deixa eu ver quem está aqui com a gente. A Ana Forte participando. Vamos lá.
Bom dia, Emerson.
Bom dia, minha irmã.
Ana Forte.
Tudo bom, e a senhora?
Tira uma palavra para mim, Emerson. E toca aquela música bonita do Padre Fábio de Mello. Eu esqueço o nome da música, mas aquela música nova dele que ele canta com a cantora.
Acho que é
uma novidade,
né,
para o povo. Quem gosta do Padre Fábio de Mello, dia 22 de novembro, Padre Fábio de Mello fazendo show em Ji-Paraná.
Olha só, novidade. A senhora está por dentro dos shows, né, dona Ana Forte? Beleza, obrigado pela dica, viu? Deixa eu ver quem mais está aqui junto com a gente.
Bom dia, tira uma palavra para mim, por favor. Bom dia, você também tem que convidar o padre lá do Candeia, que celebra a missa aqui na vila, para falar na rádio também, tá bom?
Ah, tá convidadíssimo. Meu padre Orionita, né? Eu só não lembro o nome. Acho que é padre Zenildo, né, de Candeia?
Não, era o Zenildo.
O Zenildo foi embora?
Agora é outro.
Então o outro está convidado, que nós não sabemos o nome ainda. Será um prazer recebê-lo também aqui no nosso programa. Deixa eu proclamar um versículo dela, que senão eu apanho, Frei, rapidinho. É Salmo 90, versículo 14. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Para dona Ana Forte também, né, minha irmã? Está aqui, ó. Salmo 103, versículo 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vamos lá, mais participação aqui. Eu quero pergunta, gente, pro Frei Faustino. A dona Lúcia Carneiro também, pedindo a bênção aqui do Frei Faustino, desejando saúde para o senhor, viu, Frei? Vamos lá.
Bom dia, Emerson. Bom dia, Frei Faustino. Essa é uma Barra do Bairro Conceição. Eu queria só uma orientação, Frei, naquela situação, no momento do glória, né? Eu, desde de criança, eu fui acostumada, naquele momento do glória, a gente louvar a Deus, né? Bater palma e depois as coisas foram mudando, né? Foi mudando, diz que a gente não pode mais bater palma. Então fica essa situação na nossa comunidade, muitas pessoas ficam questionando.